Dois dedos de cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois dedos de cultura, com Cristina Leal.
Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Dois Dedos de Cultura. Esta é a sua rúbrica semanal que lhe traz um toque de arte, literatura e tudo o mais fascinante do mundo cultural. Já sabe, eu chamo Cristina Leal e hoje, mais uma vez, vamos viajar juntos numa viagem pelo universo das expressões culturais e vamos conhecer histórias inspiradoras. E o nosso destino hoje é uma cidade muito conhecida, é a cidade invicta. Alguns anos atrás, por razões profissionais, eu viajava frequentemente até ao Porto e nesses dias eu aproveitava as minhas horas de almoço para conhecer o mais possível de monumentos e da cultura daquela cidade. Tudo aquilo que estivesse perto do meu local de trabalho eu visitava. Um desses monumentos que descobri, já em adulta, está situado no coração do centro histórico da cidade e está classificado como Património Mundial pela Unesco. Estou a falar da Sé Catedral do Porto, que é um dos principais símbolos da cidade do Porto. Então passou a ser um ponto de paragem obrigatório e gradualmente fui descobrindo as muitas curiosidades que este momento encerrava. Então nos próximos minutos vamos visitar este local, é o convite que eu lhe faço, querido ouvinte, para que assista aqui alguns detalhes que lhe vou contar. Um local que assistiu a casamentos reais, a batizados reais, e onde se encontra a atual padroeira da cidade do Porto, que não é São João, não. É a Nossa Senhora da Vendoma, mas sobre isso já vamos falar. As origens desta Sé, da Sé do Porto, recuam até à Alta Idade Média, provavelmente aos tempos suevos de que subsistem indícios dando conta da existência de um bispo do Porto. Mas esta construção primitiva, ao que tudo indica, poderá ter sido arrasada ainda durante o século VII, durante a ofensiva muçulmana em Portugal. Com a independência de Portugal, o bispo francês Dom Hugo retomou a ideia de construir um novo templo. E essa primitiva Sé, que foi construída, não passava mesmo de uma pequena e modesta ermida. E esta ermida acabou por ser destruída e deu lugar à nova Sé, que começou a ser construída sensivelmente no mesmo local, mas no século XII, ainda no tempo de Dona Teresa, a conhecida mãe do nosso primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. A Sé Catedral, inicialmente muito marcada pelo estilo românico, deixe-me que lhe diga que este estilo é uma corrente artística de grande implantação no norte do país. É uma arquitetura medieval presente na Europa entre os séculos XI e XIII. Este estilo românico tem como principal característica a sua robustez. Quando observamos obras desta fase, como é o caso da Sé, notamos como elas passam uma sensação de fortaleza devido à grossura das suas paredes. Além disso, não há muitas janelas e aquelas que existem são pequenas. Assim, esta Sé Catedral do Porto apresenta elementos românicos no exterior, na fachada, nos dois torreões, na generosa rosácea e nas ameias características das igrejas fortalezas da época. Muitas vezes com uma dupla função. Por um lado, se funcionava como uma casa de oração, por outro lado, era um local de refúgio face às investidas dos inimigos. Ao longo dos séculos, a Sé Catedral foi sofrendo alterações ao sabor dos estilos de cada época. Por isso, neste local, encontramos vestígios românicos, como já expliquei, mas também vestígios góticos, mas foi sobretudo na época barroca que o exterior da Sé foi alvo de grandes modificações. Já falámos do estilo românico que a caracteriza, vamos agora focar-nos um pouco naquilo que existe de estilo gótico. E, a meu ver, o deslumbrante claustro gótico que começou a ser construído nos finais do século XIV é, de facto, uma das joias da coroa deste monumento. Eu confesso que circular por entre as colunas de granito e os imensos painéis de azulejos que me levaram à contemplação, à beleza, observar a beleza das cores e dos contrastes, e eu confesso, como estava a dizer, que eu nunca tinha pressa de sair daquele local, pois observava não só o contraste das cores entre o granito e o azul do azulejo, que é lindíssimo, mas também parava para observar os notáveis painéis de azulejos, que eram painéis que foram inspirados no livro de Cantares de Salomão e têm detalhes lindíssimos. Aliás, não poderia deixar de falar sobre algo importante. Estes azulejos foram pintados por um grande mestre desta arte, o mestre Valentim de Almeida, e de facto são a sua única obra documentada. Se o claustro é revelador do estilo gótico, quando observamos a Sé no seu todo, a sua grandiosidade, a curvatura das suas fachadas, aquilo que se destaca de facto é este estilo barroco. E para esse efeito, muito contribuiu um arquiteto italiano, Nicolau Nazzoni, que foi autor das remodelações mais visíveis na atualidade. Quem era este senhor? Nazzoni era um arquiteto italiano que se apaixonou pelo Porto, tornou-se residente e teve um papel muito importante na formação estética da cidade. Entre as suas obras destacam-se a famosa Torre dos Clérigos, a Igreja dos Clérigos, onde o artista se encontra sepultado. Ele também foi o responsável pelo chafariz de São Miguel, situado junto à Sé. De uma forma geral, aquilo que eu gostava de lhe chamar a atenção, querido ouvinte, para um dia que vá visitar este espaço, que seja em breve, são os seguintes aspectos. Então, do lado, a Sé Catedral do exterior, da parte do exterior, aquilo que ele chama a atenção é o seguinte. A meio da torre, do lado esquerdo, dois elementos gravados no granito se apresentam. Um selo de Salomão. Este selo é um símbolo dos templários. Alguns dos símbolos mais conhecidos incluem a cruz templária, o selo de Salomão e o leão rampante, que representam valores como a coragem, sabedoria e proteção. Portanto, gravado na pedra encontra-se este selo de Salomão. Por outro lado, encontra-se também uma barca do século XIII, denominada a Coca, de origem nórdica, e é a mais antiga representação que no Porto se conhece de uma embarcação. Por outro lado, na torre do lado direito, e ao subir as escadas, há um pormenor muito interessante. Repare nos dois sulcos profundos talhados na pedra. E esses sulcos são padrões de medidas lineares usados para as trocas comerciais que se faziam ali na antiga Rua da Feira. Estas medidas foram usadas durante séculos. Era o côvado e a vara. O primeiro era uma distância da ponta do dedo médio ao cotovelo, cerca de meio metro, e o segundo 1,10 m. E os fiscais das feiras, aí, com estas medidas, mediam a correção das medidas usadas pelos feirantes e a sua fiscalização ficava a cargo do bispo. São três pormenores que estão do lado exterior que eu gostava que observasse. Mas agora vamos entrar na Sé. Alguns temas muito importantes no interior da Sé. Então, na nave central, merece destaque, como é óbvio, a bela rosácea e a luz natural que daí advém. Mas, naturalmente, os motivos de interesse da catedral são muitos, pelo que vou mencionar apenas alguns. Então, a Capela Mor está localizada ao fundo da nave, é do período maneirista, de 1610, portanto, século XVII, onde se apresenta um retábulo de talha dourada, considerado como um precioso exemplar do barroco joanino. Já a decoração pitoresca das paredes é de Nicolau Nazzoni, o tal arquiteto italiano, e por cima dos cadeirais do cabide localizam-se dois órgãos de tubos que vale a pena observá-los com atenção pela sua beleza. No transepto do lado esquerdo está a imagem de Nossa Senhora de Vendoma, que é a padroeira da cidade do Porto desde 1984, a Civitas Virginas. E junto a este, na capela do Santíssimo Sacramento, destaca-se o magnífico altar de prata. Aí eu recomendo que olhe com atenção, porque esta obra é uma obra fundamental da orivesaria portuguesa, apresentado com uma extensa iconografia bíblica centrada na Eucaristia. Este retábulo em prata cinzelada é uma preciosa obra da orivesaria portuense que levou mais de 50 anos a completar. E reza a lenda que este altar escapou à pilhagem das tropas de Napoleão graças à construção de uma camada de gesso feita por um sacristão que assim o ocultou e, desta forma, não foi um dos tesouros lapidados pelas tropas de Napoleão. Também neste local se pode encontrar a pia batismal, onde foi batizado o infante Dom Henrique, uma figura muito importante, como sabemos, da época dos descobrimentos em Portugal. Posso também dizer que dos acontecimentos de grande importância neste local foram o casamento do rei Dom João I com Dona Filipa de Lancaster, de onde surgiu a mais antiga aliança entre Portugal e Inglaterra, e o batizado de um dos seus filhos, como já falei, o infante Dom Henrique. Além da Sé, do interior da igreja, Eu aconselho também uma visita à Casa do Cabido e Sacristia. A Casa do Cabido, Cabido é o conjunto de cônegos e neste espaço há uma exposição muito interessante de objetos religiosos, são os tesouros da Catedral. Este espaço é um espaço muito belo, destaca o seu teto decorado com frescos e o tesouro da Catedral encontra-se exposto no piso intermédio, como também 9 grandes vitrinas contendo objetos de orivesaria, paramentos, livros litúrgicos, tudo relacionados com o culto da Catedral. Também aconselho vivamente que, ao visitar o espaço, vá, suba até às torres. Para chegar a este local é preciso subir uma escada com degraus altos, mas confesso que vale bem a pena porque a vista lá do alto é muito bela, temos uma visão grande da cidade, da praça que está em baixo, o Terreiro da Sé, vale a pena subir até às torres. E termino esta visita com um pormenor muito interessante, a história de um sino que marcava os tempos e as regras. O sino, chamado o Balão, pesava 5,490 kg, era um dos maiores do país. Durante o cerco do Porto, ele tocava 3 badaladas para chamar os soldados às linhas de defesa da cidade. E na Torre Sul havia um sino muito interessante chamado da Oração ou da Ave Maria. No inverno, os toques de recolher eram 3. Às 19h30, o toque das orações e Ave Marias, hora a que deviam todos os judeus e mouros recolher às suas casas. Caso não o fizessem, tinham grandes multas. Às 20 horas era o toque de recolher, em que todas as tabernas e todas as casas públicas deviam encerrar e as luzes deveriam ser apagadas. E por fim, o terceiro toque, o toque de correr, em rápidas badaladas, e todos os mariolas deveriam correr para casa e deveriam apagar as luzes e os moradores pararem toda a sua atividade e barulho. E é com esta história de um sino que marcava as regras de bom viver que chegamos assim ao fim de mais uma visita, de mais um programa Dois Dedos de Cultura. Espero que tenha gostado e naturalmente que eu estou grata por estar aqui comigo e ouvir até ao final. Despeço-me com carinho e amizade e com o desejo de que Deus abençoe grandemente a sua vida. Então até para a semana, se Deus quiser.
Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal.